Agora 9:35 e a gente vai falar sobre sexualidade na infância. É um tema ainda bastante polêmico, muitos pais evitam tocar no assunto e não entendem muitas vezes a necessidade de trabalhar essa educação sexual, principalmente nas idades ali, mais pra, entre os mais novos, né, entre as crianças menores. Porém, compreender, abordar esse tema, falar sobre sexualidade desde cedo, ajuda no desenvolvimento emocional, social das crianças e também acaba evitando ou diminuindo riscos de acontecer algo como gravidez na adolescência, risco de abuso, de violência sexual. Isso é o que falam os especialistas. E para abordar melhor essa questão, a gente está ao vivo agora com a Jéssica Oliveira, que é psicóloga. Bom dia, Jéssica.
Bom dia.
Jéssica, para a gente começar o nosso papo, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a questão da sexualidade. Por que que é necessário falar sobre sexualidade com as crianças? A partir de que idade que isso deve ser feito e de que maneira que a gente faz isso?
Na verdade, a palavra sexualidade, muitas pessoas acabam levando para o ato sexual. E muito pelo contrário, a sexualidade em si, ela envolve desde o momento de sucção ao nascimento, desde os prazeres da criança, todas as necessidades, e isso se chama educação sexual e não sexualidade. Então, ao ensinarmos isso para uma criança, a partir dos seus 3 aninhos, que ela já tem mais noção um pouquinho de quais movimentos ela faz, de quais prazeres ela sente, nós precisamos tratar com muita naturalidade, porque as crianças estão descobrindo seus corpos, são páginas em branco e estão descobrindo aqueles órgãos novos, aqueles sentimentos, todas aquelas questões. E, na verdade, até o primeiro prazer de uma criança é o ato de mamar no peito da mãe, é a sucção. Esse é o momento de prazer e conexão completa da criança com a mãe. E isso é um ato de sexualidade. Então, é algo que nos transforma a sexualidade em outra visão. Em ir além do ato sexual, em ir além de achar que nós estamos ensinando a criança a fazer sexo. Muito pelo contrário, nós estamos ensinando a criança os prazeres do seu corpo, o seu limite, tudo aquilo que precisa ser respeitado, analisado, e no decorrer do seu desenvolvimento, ela vai descobrindo cada vez mais e mais formas de desenvolver o seu corpo através da sexualidade também.
Você falou, né? Desde que a gente é bebezinho, a gente nasce com a sexualidade e isso vai evoluindo aí ao longo da nossa vida, passando por algumas fases. Qual que é a importância da gente conhecer e saber como estimular ou como guiar, né, a criança aí passando por essas fases todas?
Na verdade, a maior importância é a gente tratar com naturalidade. Não podemos tratar como se fosse um mito. A gente precisa desmistificar essa ideia. Quando a criança está fazendo alguma manuseação de algum órgão sexual, alguma coisa do tipo, não podemos tratar como se isso fosse algo proibido. Na verdade, nós precisamos responder as perguntas das crianças. O entendimento de por que o papai faz xixi em pé e por que a mamãe faz xixi sentado, o que é isso? Todas essas perguntas que às vezes nós achamos que, nossa, são mirabolantes e não conseguimos responder, para a criança é tão simples, é simplesmente um ato de curiosidade e precisa ser posto para ela de forma natural. Porque se não for posto, ela vai descobrir uma hora e ela vai descobrir de uma forma incorreta, descobrindo que aqueles prazeres são prazeres diferentes daquilo que seria ensinado dentro de casa. Então, o ato de ensinar é o ato de colocar para o seu filho que ele tem, sim, órgãos, que os bebês nascem, que o bebê não vem da cegonha, que o bebezinho ele vai para a barriga da mamãe, que precisa de um tempinho, como ele também nasceu, outro irmãozinho também pode vir a nascer. Tudo isso são coisas que as crianças precisam entender e não precisam ser colocados como mentiras para ela, porque ela vai descobrir na vida.
Essa questão, né, de tratar sobre isso com as crianças chega numa fase um pouco mais delicada, talvez, para os pais, e que muitos se perdem em como abordar e o que fazer com isso, que é aquele período que antecede a puberdade, né? Então, o corpo está se preparando, inclusive psiquicamente, né, com muitos hormônios ali, para muitas mudanças que virão. E aí, a criança está ainda se descobrindo e os pais, muitas vezes, ficam receosos, né? Ai, mas como é que eu vou abordar essa questão? Quais são as dicas para essa fase?
neste momento, não tem como a gente parar o desenvolvimento da criança. Vai ter na menina o processo menstrual, vai ter no menino o processo da puberdade, vai entrar a adolescência. E este momento é o momento de conversar. Conversar e entender. A criança vai aprender, principalmente no mundo que nós temos hoje, o canal de informação aberto da internet. Então, nós precisamos trazer de forma clara, sentar com as crianças, ouvir as suas dúvidas, entender o que é cada uma desses pensamentos, de onde veio, e não tratar como se fosse, não precisa saber, você é adolescente, você é criança, isso não é hora de você aprender. Porque ele vai sair da sua frente e ele vai pesquisar. Ele vai ir atrás de descobrir. Da forma que ele tiver, ele vai descobrir. Então, responda. Entenda como é que veio essa dúvida. Como é que faz a relação sexual. É muito curioso para eles nessa idade já. Então, explicar o modo de fazer, o modo de segurança de fazer, o modo correto de fazer, a responsabilidade de respeitar o corpo do outro e respeitar o seu corpo, a responsabilidade de evitar abusos sexuais. Isso é o maior foco da nossa educação sexual. Quanto mais a gente ensina a criança que ela não pode mexer no corpo do outro, que o outro não pode tocar no seu corpo, que ninguém tem acesso às suas partes íntimas, que tudo isso precisa ser consentido, respeitado e na idade correta, nós vamos evitar gravidez na adolescência, abusos sexuais e várias outras situações que são instigadas pela curiosidade.
Apesar de toda essa importância, muitas famílias não falam sobre sexualidade dentro de casa, acabam terceirizando isso, esse assunto, mas também ficam receosas se o assunto é tratado ou não na escola, por exemplo, e como é que vai ser tratado. E aí, como você disse, a criança é curiosa e vai pesquisar e muitas vezes encontra conteúdos que não são adequados para ela e acaba ficando ainda muito confusa. Ela é exposta muito cedo a materiais que ela não deveria ter contato. Isso acaba realmente se tornando perigoso, como você disse, né? Não falar, por exemplo, que existem partes que a criança não pode ser tocada, por exemplo, abre muita margem para que aconteça um abuso e ela não saiba nem como contar isso para o pai e para a mãe, porque não é um assunto que é tratado dentro de casa, né? Quais são os perigos de não tratar a sexualidade dentro de casa com os pequenos?
O maior perigo é o esconder. Porque como não falo sobre sexualidade dentro da minha casa, é um assunto proibido, mesmo que eu tenha curiosidade, mesmo que eu vivencie algo ou que passe por uma situação desconfortável, eu não vou trazer para dentro de casa. Porque a partir do momento que isso é proibido, eu entendo que é proibido, então nada pode ser passado. E é muito perigoso a gente tratar tanto com as crianças pequenas como com os adultos, porque podem acontecer coisas e eles não se sentirem livres para conversar. O ato de sexo precisa ser tratado dentro da família não como ensinamento, mas sim como desmistificação do que são as relações sexuais, do que são a educação, do que é a educação sexual. E também tem na escola, algumas escolas que já são adeptas desse costume e não entendem, não olham para a escola que a escola está ensinando seu filho a fazer sexo, dando camisinha e mandando seu filho praticar lá fora. Eles não estão fazendo isso. Muito pelo contrário, eles estão buscando prevenir a sexualidade na adolescência, eles estão buscando prevenir abusos, estão ensinando o semáforo do toque para que a criança entenda onde pode ser tocada e onde não pode. Então, são muitos malefícios de nós nos restringirmos de ouvir a criança. Ela só precisa ser ouvida. E, inclusive, são perguntas que às vezes a gente acha que é tão mirabolante e a criança só quer saber o que é uma camisinha. Para que isso é usado? E a gente pode responder, é usado para prevenir relações sexuais, é usado para prevenir durante as relações sexuais tanto doenças como uma gravidez indesejada. Não ensinamos nada.
Tem pai e mãe que está ouvindo a gente agora e pensando, tá bom, eu tenho que falar sobre isso, mas como é que eu faço isso de uma maneira, então, que o meu filho vai entender, que eu esteja sendo ali respeitoso, que flua naturalmente esse assunto e o pai e a mãe está perdido? Tem um manual, tem um guia? Como é que a gente faz isso, Jéssica?
Seria muito bom se os pais nascessem com manuais, né? Eu até falo que pais sem manuais é uma loucura, mas como nós fazemos isso? Se o seu filho já está começando a trazer algumas dúvidas, você pode estar respondendo. Mas a partir dos 7, 8 anos ali, no momento de dar banho, no momento íntimo, você pode estar conversando com ele sobre os órgãos sexuais, você pode estar falando sobre aquilo que pertence a ele e não pertence ao outro. Não precisa exatamente ser um momento em que você vai sentar na mesa, olhar para o seu filho e falar, vamos conversar sobre sexualidade. Não precisa ser assim. Pode ser de uma forma muito leve, no momento de troca de informações, no momento em que ele está com os amigos, ele pode trazer depois para você uma dúvida. Às vezes, até assistindo uma televisão, alguém deu um beijo, você pode perguntar para ele, filho, você sabe o que que acontece, por que que as pessoas se dão beijo, que forma que é essa carícia. A gente também pode tomar iniciativa, e não precisa ser de uma forma bruta e também de uma forma extremamente direta para a criança. O que que você sabe sobre sexo? Não, vamos conversar de forma leve, de forma tranquila, de uma forma planejada, que eles se sintam familiarizados com a pergunta e também com a sua família, de poder conversar sobre tudo.
Essa questão de não saber abordar é muitas vezes devido à própria, quando nós fomos crianças, né, hoje o adulto, hoje o pai e a mãe, não terem recebido, então, esse tipo de orientação. E aí, muitas vezes, como você disse, às vezes o questionamento da criança é respondido de maneira agressiva, de que a criança fica com medo até de perguntar, né, ou de maneira ameaçadora, e esse assunto vai virando realmente um tabu dentro de casa. E como você exemplificou, né, Jéssica, se acontece algo depois, a criança tem até receio de contar para alguém, porque é um assunto proibido. Então, como não fazer isso? O que que eu não falo para a criança, ou de que maneira que eu não respondo sobre esses questionamentos ligados à sexualidade, ou sobre as atitudes dela que estão ligadas à sexualidade?
Na verdade, o não responder já é um ato incorreto. Não vamos deixar de responder a criança, olhar para ela e dizer, ah, quando você crescer você descobre, ah, não, deixa isso quieto. Não, vamos responder, vamos buscar auxiliar da melhor forma. Entendam, são sempre curiosidades, não quer dizer que ela está planejando algo para o próximo dia. Ela está curiosa e isso acontece muito, esse assunto no meio dos amigos. Então, a partir do momento que a gente trata de forma natural, não é porque nós não recebemos essa criação que nós precisamos deixar de passar para eles. Até porque muitas meninas têm muito medo de gostar de alguém, de paquerar alguém na adolescência, porque se eu contar para meu pai vai me matar, meu pai nunca vai aceitar. E isso é natural, vai chegar um momento que a menina vai namorar, que ela vai desenvolver uma relação com outra pessoa. Então, nós não podemos tratar de forma rigorosa. Olha, eu até digo, sempre diga para a criança, olha, hoje não é o momento de você namorar, você é criança, você não tem o momento agora correto para ter uma relação com alguém. Mas se você tiver um sentimento, se você gostar de alguém, pode vir conversar com a gente vai te dar as melhores instruções, nós vamos te entender, vamos te ajudar, e a criança vai se sentir livre para conversar. Essa é a questão, dê liberdade para o seu filho conversar com você. Dar liberdade para ele conversar não é dar liberdade para ele praticar, é diferente.
Essa questão que você falou das proibições, né? Ai, não posso de jeito nenhum, não posso nem falar isso para o meu pai, para minha mãe, porque eles vão me matar. Esse medo que vai sendo incutido, muitas vezes também é um perigo, né? Então, a gente tem um mundo hoje que ele muitas vezes é hipersexualizado desde a infância ali, com danças, com músicas, letras ali que estão viralizadas nas redes sociais, e às vezes o pai acha muito legal ver a criança ali dançando, cantando, mas quando a criança pergunta o que que é isso, o que que tá falando nessa música, aí não pode falar sobre isso. Então, como é que a gente dosa isso também, e como é que a gente lida, né, com essa hipersexualização que existe desde a mais tenra infância, né?
Na verdade, eu até entro no outro ponto, que é o tal dos eletrônicos. Nós precisamos ter muito cuidado com o que as crianças estão assistindo, vendo, ouvindo. As redes sociais são uma bomba na mão das crianças. Todo momento que ela está passando por um vídeo, os famosos shorts, elas estão visualizando algo, daqui a pouco já está em algo completamente diferente do início. Então, nós precisamos ter muito cuidado cuidado também com o que você ouve perto do seu filho. Tudo que ele escuta, ele adquire. Ele é uma esponjinha, ele abstrai tudo aquilo que foi feito ao seu redor. Então, ele vai ter curiosidade sobre. E na hora que ele perguntar para você sobre algo, não coloque como culpa dele, porque na verdade ele ouviu, porque um adulto estava ouvindo por perto. Então, controle o que seu filho assiste. Eu sei que o YouTube Kids, para muitos, é muito entediante, as crianças não querem. Mas coloque faixa etária, limite para cada criança, para que ela assista tudo aquilo que é adequado para a idade dela. Tente não ouvir palavras mais pejorativas, mais sexualizadas. E também não falar tanto palavrão, tanta coisa ruim perto da criança, porque tudo aquilo instiga a curiosidade, instiga o querer saber. E se você não quer que ela te pergunte, então não instigue, porque ela vai perguntar ou para você ou para alguém que ela confie. E, então, se você quer que seja para você, dê liberdade e promova um ambiente de qualidade.
Você falou sobre a questão de como falar sobre sexualidade pode ajudar a evitar abusos. Porém, mesmo em casos onde esse tema é falado dentro de casa, às vezes isso pode acontecer. É menos frequente, mas ainda pode acontecer, com aquela desculpa de não conta para ninguém, é o nosso segredo, e às vezes essa liberdade não está tão construída, né? Ou mesmo por meio de ameaças, a gente sabe que, infelizmente, o próprio ambiente doméstico, né, entre a família, pessoas muito próximas da família, é onde esses abusos acontecem com maior frequência. Não desconhecidos que aparecem, há casos, mas a maior parte ainda é cometida por gente muito próximo dessa criança. Como é que a gente pode ler os sinais de que algo está errado, de que algo está acontecendo, que às vezes essa criança está realmente com medo por ter sido ameaçada, algo assim, de contar para o pai, para a mãe o que está acontecendo?
Primeiro, a criança, independente da idade que ela tenha, ela muda os comportamentos. Ela pode se tornar mais agressiva ou mais quieta, mais reservada, mais apegada ao pai ou à mãe, ela pode estar mais reclusa, não querendo conversar tanto, ou ficar próximo à pessoa que é o abusador. Tente sempre observar os comportamentos do seu filho. E eu até digo que às vezes os pais acham, ah, é coisa da minha cabeça, deve só ter mudado alguma coisa na rotina e ele está mais chateado. Não. Tem coisas que às vezes as crianças estão sinalizando em comportamentos porque não consegue falar, ou porque foi ameaçada, ou porque ela está se sentindo intimidada por algo. Crianças pequenas também, antes dos 5 anos, olhe sempre os órgãos genitais, sempre dê uma olhadinha como está, sempre verifique, toda vez que você for tomar banho, sinalize o que pode ser feito, o que não pode ser feito, quem pode tocar e quem não pode tocar. Que independente do que a criança te conte, você jamais irá brigar com a criança, você irá acolher, você irá ouvir e você vai resolver o problema da melhor forma. Frise muito para a criança que isso não vai gerar briga, que não vai gerar separação, que não vai gerar ódio, porque às vezes a criança não conta porque ela tem medo do que aquilo pode gerar. Se for uma situação em que é de dentro de casa, ela não quer que a pessoa saia de casa, ela pode até gostar, mas ela não gosta do que a pessoa faz. Então, para evitar confusão, eu vou ficar quietinho na minha. Então, traga sempre para a criança uma forma natural, aberta e de liberdade para que ela possa te contar. E, gente, denuncie, não hesite em denunciar. Independente de quem seja, independente de quem esteja praticando, se é uma dúvida, se você ainda não tem certeza, mesmo assim, denuncie. Os órgãos irão te auxiliar, irão te ajudar, vão passar todas as medidas necessárias. Então, não deixe de fazer esse processo que é tão importante.
Jéssica, para a gente encerrar esse papo, né, você estava falando sobre a questão, às vezes, quando isso acontece em um ambiente muito próximo da família, ou mesmo dentro da família, a criança evita essa pessoa. E tem pais que têm essa mania de falar, ah, vai no colo do tio, do pai, do vô, enfim, dá um beijo, cumprimenta ali, dá um abraço. E, às vezes, a criança fica extremamente desconfortável com isso. Esse tipo de atitude, faz, não faz, como é que os pais lidam com isso?
Não é uma atitude correta, na verdade. A criança, ela vai sempre se aproximar de quem ela se sente bem, de quem ela se sente favorável. Às vezes você está passando perto de uma pessoa e tá, ah, dá oi. Ok, ela vai dar um oi, ok. Agora, vai no colo, dá um beijo, um abraço. Se a criança não está confortável, não coloque ela em situações que ela tem seus motivos. Pode ser por questão de abuso, ou pode ser porque a pessoa foi chata com ela alguma vez, ela não foi com a cara da pessoa. Tem vários motivos que a criança se sente mais retraída. E não force, porque nós adultos não vamos no colo de quem a gente não gosta, nós não beijamos quem a gente não gosta, a gente não cumprimenta quem a gente não gosta. Então não faça com a sua criança aquilo que você adulto também não faz.
Jéssica, obrigada pela sua participação, por todas as orientações super importantes que você trouxe essa manhã para a gente.
Imagina, eu que agradeço.
Nós conversamos com a psicóloga Jéssica Oliveira sobre a questão da sexualidade na infância, a importância do diálogo, como ele ajuda a realmente diminuir riscos de abuso, de gravidez na adolescência. E se você ficou com dúvida, se você perdeu um trechinho dessa entrevista, quer compartilhar com algum pai e mãe que está aí confuso, passando por essa fase, não sabe como tratar desse tema, ou ainda tem receio, acha que é tabu, pois é, corre lá no nosso site cbnmaringá.com.br ou no nosso canal no YouTube, que essa entrevista está na íntegra para você ouvir, tirar suas dúvidas, para você compartilhar com quem está precisando dessa informação também.